Agora, no ar, CopaCast, o podcast da Copa. Um plus a mais no debate esportivo.
Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol!
Tripleta di Rossi, Italia per la terza volta in vantaggio, 3-2, rilancio di Zoff, è finita! Ha battuto il Brasile in una partita esaltante.
Emmanuel Petit qui était parti de ses 16,50 m.
Olha o Ronaldinho, pode marcar, tirou, entrou. Gol!
Cheering at soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.
Pois é, este aqui é o podcast da Copa, o CopaCast. Meu nome é Bruno Trivelato e este é o programa número 2. Devido ao imenso sucesso do programa 1, nós resolvemos agora avançar e entrarmos para o programa 2. Comigo estão novamente os nossos comentaristas, nossos convidados especiais, Alex Sabino e Gustavo Long. Alô, Alex, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, Sérgio. Estou aqui me divertindo com a sua expressão que devido ao grande sucesso do primeiro, nós vamos fazer o segundo. Já está tudo bem.
Eu vou começar a bater em cima, as pessoas vão acreditar, vai por mim.
É verdade, pô. As pessoas acreditam em cada coisa, pô. Por que não acreditar nisso também? É nosso... Depende só do nosso poder de convencimento.
Exatamente, exatamente. Do outro lado da linha, que são três lados desse triângulo, outro vértice, já está localizado aqui perto em Bauru. É o Gustavo. Ô, Gustavo, como é que você tá? Como é que são as coisas?
Ah, eu tô bem. Criei até coragem de acordar hoje, tentando desenvolver minha ideia. Tô ótimo.
Você assistiu todos os jogos desde o começo? Como é que está a sua agenda aí?
Eu assisti os jogos de hoje, para falar a verdade. Eu perdi o jogo da Argentina e perdi o jogo da Coreia do Sul ontem.
Os jogos da primeira rodada lá do Grupo A.
Do grupo,
você assistiu alguma coisa ou não?
O Grupo A assisti também. Assisti África do Sul, né? Nosso querido África do Sul e México. E França e Uruguai. Eu só perdi os jogos do Grupo B mesmo, infelizmente.
Tá, e vamos começar falando então rapidamente, né, porque já ficou lá para trás, mas nós temos que fazer esse registro. As suas impressões sobre México e Uruguai, e a África do Sul e México, melhor dizendo, e Uruguai e França. O que você achou, hein?
O que você achou quem, Sérgio?
Você tá falando de quem? Não, então, tá falando com o Gustavo, eu continuo com ele, depois eu ia passar para você.
É. Eu entendi ele, pô, ele não falou nada. Beleza.
Então vai, Gustavo, diga aí o que você achou dessa rodada inicial.
O Trivelato vai voltar como âncora.
Depois a gente edita essa parte aí. Começa você falando o que você achou do Grupo A, os primeiros jogos, hein?
Ah, o grupo A eu achei um grupo fraco, tecnicamente, né? Não que a gente não, já não esperava ruindade naquele grupo, né? Se a França ficar melhor, tá nessa situação, né? A gente não esperava muita coisa. O ponto positivo é estar com a África do Sul, né? Que é uma equipe fraquíssima, né? Que com o embalo da torcida, o embalo das vuvuzelas, até conseguiu jogar bem, conseguiu fazer frente lá ao México, saiu na frente, teve chance de ganhar o jogo. Para mim, o México e a França ficaram como decepções do grupo. Eu esperava um pouco mais dessas seleções.
Tá. Ô Alex, e aí? Qual que é a sua impressão inicial do jogo que começou a Copa do Mundo de África do Sul e México?
Rapaz, sabe que eu fiquei extremamente decepcionado com o Uruguai? Eu acreditava realmente que o Uruguai ia derrotar a França. Acho que México e África do Sul, o México perdeu uma grande oportunidade para conseguir 3 pontos e largar na frente no grupo. Primeiro tempo dominou totalmente o jogo, o África do Sul mal conseguiu passar do meio de campo. No segundo tempo, a África do Sul melhorou. O nosso querido e bravo Carlos Roberto Parreira conseguiu arrumar o time no intervalo. A África do Sul equilibrou, fez um gol. E no final poderia até ter ganhado se aquela bola na trave entra. A África do Sul teria vencido o jogo, mas no geral, o México perdeu uma grande oportunidade, na minha opinião. Tem muita gente falando que o placar foi justo. Bom, primeiro, eu não acredito em justiça no futebol. Futebol não tem nada a ver com justiça. Mas o México deveria ter vencido. E no Uruguai e França, a França, se o técnico não fosse esse sujeito tão estúpido com relação ao futebol quanto o Raymond Domenech, a França teria vencido tranquilamente. Ele, as más línguas dizem que ele não escalou o Malouda porque ele brigou com o Malouda no início do jogo. E aí o que pagou foi o time. Mas eu achei o Uruguai muito frágil no meio de campo. Ele não colocou o Cebolla Rodrigues, um dos motivos porque o Cebolla Rodrigues estava suspenso para os 2 primeiros jogos. Mas o Uruguai não tem nenhum meia, pô. Não tem quem faça a bola chegar no ataque. Aí fica o Diego Forlán e o Soares correndo de um lado para o outro, lá no ataque a bola não chega. Fiquei extremamente decepcionado com o Uruguai. Talvez eu estivesse esperando muito, porque o Uruguai nem fez uma campanha tão boa na eliminatória, mas fiquei decepcionado, esperava mais do Uruguai.
Nós já caímos nessa armadilha mais do que uma vez, porque a gente sempre espera alguma coisa do Uruguai. Eles têm 2 belos atacantes, né, o Soares e o Forlán. Mas acho que tá faltando cérebro aí, tá faltando, como você disse, tá faltando alguém para abastecer esse ataque. Escuta, seria isso um sinal inicial a ser detectado nessa Copa? Tá faltando meio de campo nas equipes, e aí eu não digo só as do Grupo A, tem mais equipes carentes de bons meio campo, hein, Alex?
Você falou que a gente faz uma vez 5 anos, é como eu falei no primeiro podcast, sabe? Tirando eu e você, não tem mais bobo no futebol, não. A pessoa se deixa enganar por essas coisas, acredita que o Uruguai vai fazer boa campanha. Bom, enfim. Eu acho que, em primeiro lugar, o futebol mudou, né? Você conta nos dedos de uma mão só, alto nível, falando de futebol de alto nível, claro. Aquela figura do meia, do cara que pensa o jogo. Talvez o Zidane foi o último representante da escola. Eu acho que a carência é geral. A carência geral. Há times que conseguem compensar isso, que tem até meias, que são chamados meias atacantes, que jogam na velocidade e conseguem criativos. Mas a figura do meia de armação, ela é bem mais difícil de ser encontrada do que era há alguns anos.
Saquei. Ô, Gustavo, e aí? Você concorda? O que você pensa a respeito dessa cefalia no meio-campo?
Ah, eu tô com o Alex Sabino também, viu, Bruno? Eu acho que desde o Zidane, né, faz tempo que a gente tem essa discussão e vê essa carência no meio-campo. Realmente, acho que não dá para apontar que uma ou outra equipe vai sofrer com isso, porque eu acho que é generalizado. Todas as seleções têm a falta desse meio armador. Nem o Alex falou, tem alguns meios mais ofensivos, né, que acabam compensando de um jeito ou de outro, mas acho que a figura mesmo do criador, do maestro da equipe, acho que essa já, o futebol moderno, acho que já enterrou e descansa em paz já.
E agora, para encerrar a análise do Grupo A, Tem aquela ideia de que a partida inicial, ela, normalmente, ela não mostra a cara da equipe. Há uma influência aí de emoções da estreia, etc. E tal. Eu até acho procedente. Vocês mudam algum prognóstico? Vocês acham que os favoritos vão avançar mesmo? Ou é melhor esperar pela segunda rodada e não apareceu ninguém aí como favorito nesse grupo A mesmo?
Exatamente. Que favorito, Bruno? Não apareceu favorito ainda. Na minha opinião, né? Eu acho que as equipes que poderiam apresentar o melhor futebol não apresentaram ainda. A África do Sul é isso mesmo, né? Mas do jeito que está e com essa empolgação da torcida, eu acredito que pode até surpreender passar.
Sem dúvida. O Alex, e aí? O Lodeiro lá, ele conseguiu ser expulso e recebeu, após receber um cartão amarelo, com pouco tempo dentro de campo, né?
O Bruno é campeão nessas coisas, não? Então, teve aquele jogo em 86 que eu não me lembro agora o nome do jogador, me fugiu agora, que foi expulso no segundo de jogo, né? Uruguai e Escócia na Copa de 86. Eu queria fazer uma observação a respeito daquela conversa sobre meias. Não é culpa de ninguém que não tem mais meia. Não é a safra que é ruim, não é culpa dos técnicos, não é culpa de nada. É o futebol que mudou. Para ter um sujeito que, na velocidade de futebol de hoje, consiga pensar o jogo como os meias antigamente faziam, que pô, o cara tinha tempo para parar, olhar, só que apareceu um gênio, como era o Zidane. Então, não é culpa de ninguém, é que o futebol mudou. Ó, no grupo A, eu tô quase dizendo que eu acho que a França é a favorita. E não é porque por causa do nome, não. É pelo que a França não apresentou na primeira rodada. A França não jogou nada e conseguiu não perder. Eu acho que a França vai melhorar. Porque se não melhorar, os jogadores vão fazer um motim e dar uns pontapés no Domenech e sair da concentração. Eu acho que a França vai classificar em primeiro. E a segunda vaga é México ou Uruguai. Não é querendo ser chato, não, mas eu não levo a menor fé nesse time da África do Sul. O time da África do Sul tem muita boa vontade, muita correria. O pessoal fez uma festa interessante, apesar dessa injeção de saco de vulgos dela. Mas eu não boto a menor fé nesse time da África do Sul, não.
Concordo contigo. Acho que não vai ser uma grande coisa. Eu tô tentando relembrar aqui, eu não sei se 2002 ou 2006, o que se falava naquela época, que o que diferenciava as equipes, obviamente, além do seu talento individual, mas a presença de um centroavante. Não, quem tem centroavante está no céu. Parece que hoje não é quem tem centroavante, é quem tem lá o seu armador, né? Como você disse, realmente, o futebol mudou. Tem uma conta aí bacana do Leonardo Bertozzi, um dos comentaristas aí da ESPN, dizendo que antes do jogo da Alemanha, eu acho que até o meio da tarde, no jogo Gana e Sérvia, dali para trás, os últimos 10 gols que saíram na Copa, nenhum era de atacante.
O primeiro gol de atacante foi o gol da Eslovênia.
Acho que sim. Olha lá, o Gustavo tá surrando o teclado, tá procurando alguma coisa lá. Tá saindo no ar aqui a perspicácia do nosso repórter.
O Eslovênia foi do Coren, que joga lá no West Bromwich. Ele não é atacante, ele é meia. Depois do jogo das 11 horas, foi o gol do Jean, de Gana. Foi o primeiro gol de atacante na Copa, foi um gol de pênalti. Que, aliás, é Jean, mas segundo o Cleber Machado é o Jean.
Quem é Cleber Machado? Não conheço.
Não, eu falei que você sabe perfeitamente quem é, não posso me desentendido.
Escutou agora, Cleber Machado?
Escutei, agora pegou fundo, tocou fundo na minha alma. Bom, vamos em frente, então. Agora vamos falar rapidinho do grupo B, que é o grupo da Argentina. Argentina 1-0 na Nigéria e a Coreia 2-0 na Grécia. Ô, Gustavo, fala alguma coisa aí. Bom, você não viu, né? Você falou que não viu, né?
Eu cheguei a ver o jogo. Eu vi os melhores momentos da Argentina depois. Parece que martelaram o goleiro nigeriano, né?
É uma das verdades do jogo, mas não é a única, né? Eu também vi outras coisas aí. A defesa da Argentina me parece ser preocupante, a armação defensiva. Foi muito criticado, né, o Jonas Gutierrez e a atuação defensiva do Heinze também deixou a desejar. Ô, Alex, entra de solo aí. Fala, Gustavo.
Não, só complementando, né, que a questão da defesa da Argentina vem desde o ano passado, né? Não é de hoje, esse problema do Maradona, né?
Exatamente, e não deram jeito nisso. Eu digo não deram jeito porque não é só o Maradona, né? Tem lá o Mancuso, tem mais gente lá participando da comissão técnica, os caras debatem, conversam, mas eu consegui ver a Argentina, como eles dizem lá, de mais para menos, né? Eu acho que foi assim, começou arrasador e depois foi caindo, e tem a fragilidade da Nigéria, que não contou com seu melhor jogador, né? Com o Obi Mikkel. E eu não sei o que esperar, não. E aí, Alex?
Vamos falar da Coreia primeiro. Acho que gostei da Coreia. Porque a Coreia é uma seleção que não tem nenhum talento individual. Assim, não tem nenhum talento que destaque individualmente. Que talento tem, ó. É difícil você encontrar uma seleção que não tenha pelo menos um jogador talentoso. Mas gostei da seleção da Coreia. Acho que é uma seleção que identificou muito rápido qual era a fragilidade da Grécia. E explorou muito bem. Em nenhum momento foi ameaçada pela seleção da Grécia. Tudo bem, a Grécia não é a Argentina, eu sei disso. Mas, sim, era o adversário que ela tinha para enfrentar. Acho que o Park Ji-sung jogou muito bem. Aliás, eu acho que até a atuação do Ozil, hoje pela Alemanha, o melhor jogador, a melhor atuação na Copa até hoje tinha sido do Park Ji-sung. Jogou muito bem. Jogo da Argentina... Eu gostei da Argentina. Porque a Argentina jogou um bom futebol ofensivamente. O Maradona é completamente louco, né? Completamente goiaba. Porque ele não apenas não escalou o lateral direito, ele não levou nenhum lateral direito para a África. Ou seja, é isso aí até o final da Copa. Ou ele mete um zagueiro na lateral direita e joga no 4-4-2, ou ele joga nesse 3-4-3 que... Dependendo da situação, vira 3-3-4. Meu Deus, é uma loucura a seleção da Argentina. Mas vai ser um sacrifício. A hora que a Argentina pegar uma seleção mais forte, é para se temer defensivamente. Agora, no ataque, a Argentina jogou bem. Eu acho que o Messi jogou livre, é verdade, mas teve uma boa atuação. O Higuaín perdeu o gol, mas se movimentou bastante. A verdade é a seguinte, se não fosse o goleiro da Nigéria, a Argentina teria feito uns 4-5 gols.
Isso também é verdade.
Isso também é verdade.
Mas teria tomado uns 3.
Se fosse um outro ataque, né? Se o ataque da Nigéria fosse um pouco mais conclusivo, né? Não fosse tão dispersivo no chute final, né? O resultado poderia ser realmente outro.
Ô, Trivela.
Sim.
Só falando um pouco da Coreia também, que eu não assisti o jogo, mas complementando o que o Alex falou, né? Eu acho que é claro que, como o Alex também falou, a Grécia não é a Argentina, né? Mas é importantíssimo para a Coreia ganhar bem do adversário e poderia roubar uma segunda vaga, né? Para as oitavas de final. Eu acho que a Coreia não nem está com o pensamento de encarar a Argentina, mas sim de confirmar essa segunda colocação quanto antes, né?
É por aí. Agora, eu não sei, como o Alex disse, né? Todo mundo está de olho na Argentina. Então, se essa vulnerabilidade não for pelo menos, se não for resolvida, mas se não for pelo menos tratada, é por ali que a Argentina vai perder a Copa. A minha impressão é essa.
Foi por ali onde a Argentina se complicou na eliminatória, né?
Isso. E agora tem uma agravante aí, ou tem um fato novo, ou um fato que pode mudar alguma coisa, que aparentemente o Verón tem uma contratura. É possível que o Verón seja uma ausência na próxima partida, que será na quinta-feira. Hoje nós estamos gravando isso no domingo. Na quinta-feira, Argentina e Coreia do Sul. É o jogo das 13h30. Agora, para fazer a conta, é 8h30, né? É o primeiro jogo da quinta-feira. E aí o Verón saindo, talvez tenha que ocorrer algumas alterações mais drásticas nesse plano tático aí, né, Alex?
Imagina só o que vem por aí, né? Mas o detalhe é o seguinte, a gente tanto da atuação defensiva da Argentina, e às vezes a análise que a gente faz, porque a Nigéria não fez nenhum gol, fica parecendo que a Nigéria não tem ataque. E tem. A Nigéria tem o Yakubu, que é um atacante de nível internacional, realmente... tem passagem por vários times ingleses, tá no West Ham agora, né? Ele saiu do Everton.
Já saiu, é?
Já saiu?
Bom, mas estava até recentemente.
Eu acho que saiu. Vamos conferir, me deu um branco agora. E tem um Valdo Martins, que foi um jogador que, quando entrou no segundo tempo, deu sufoco. Deu trabalho para a velha da Argentina. Ele jogando ali pelo direito, em cima do. Pelo lado esquerdo do ataque, direito da defesa, em cima do Gutierrez. Que não é culpa dele, aliás, que ele não é lateral. Aliás, no Newcastle ele joga com meia ofensiva. É, ele conseguiu armar problema. A Nigéria é um time que pode perfeitamente se classificar. Pode avançar. Agora, o que o Maradona vai fazer? Então, o que eu faria era recuar o Di Maria. Recuar o Di Maria não, colocar o Di Maria numa posição centralizada. Mas eu não sei se é isso que ele vai fazer, não.
Tá certo. Estou
tentando descobrir aqui onde o Icubu tá jogando. Se abrir a página aqui, logo mais eu falo. Eu acho que é do Everton ainda, mas vamos a conferir.
É, eu vi também um comentário que ele era do Everton, mas os comentários não são confiáveis. Então, se você der uma checada aí, fica bom. Agora é o seguinte, também dá para fazer essa outra projeção, viu, Gustavo? Em 86, quando a Argentina ganhou a Copa, também encontrou a Coreia. Também encontrou a mesma Coreia do Sul. É, e eu lembro alguma coisa desse jogo, claro, tem os relatos, tem as novas gravação, tem o jogo disponível na internet e tal, mas eu lembro que o Maradona apanhou muito naquele jogo. E não era nem, aquilo que a gente dizia, não era nem sempre maldade, os jogadores coreanos não tinham o objetivo de tirar o Maradona da Copa, de fraturá-lo. Parecia ser uma afobação, uma ansiedade. E se a gente pensar o que era a Coreia antes e o que é a Coreia hoje, a Coreia evoluiu bastante. Fato, por exemplo, que não aconteceu, ou pelo menos que eu não vejo assim, o futebol dos seus vizinhos, dos japoneses. Como a gente comentou aqui, o futebol japonês deu uma estagnada. Enquanto a Coreia segue em evolução, e talvez seja o melhor asiático na Copa, eu imagino. Muito embora, né, essa segunda vaga aí está meio aberta, eu não sei. Mas o reencontro entre coreanos e argentinos, eu acho que promete um jogo bem interessante.
É, provavelmente vai ser bem diferente daquele jogo de 86, né? Inclusive, quem bateu muito no Maradona é o atual técnico da Coreia do Sul, né? Que o nome vai explodir agora, mas realmente ele vira do meio-campo do time de 86. E só falando da evolução da Coreia, a Copa de 2002 fez muito bem para a Coreia, né? Apesar de ela ter chegado com a ajuda da arbitragem até a semifinal, ela deu uma injeção de ânimo, né? O Bruce Lee conseguiu imprimiu um padrão tático na equipe, no futebol coreano, que fez muito bem. O time faz boas exibições em algumas partidas.
Tá certo. Ô Alex, e o que podemos esperar dessa Grécia? Me pareceu um time abatido, um time talvez até desinteressado, um time que jogou a toalha. Será que esse grupo aí, ele já entrou para a história com a Eurocopa de 2004 e eles estão meio satisfeitos? O que passa? O que passa com os hermanos gregos?
Só complementar, eu acho que eu tô ficando burro, né? Porque o Iacobu tá jogando ainda no Everton. Eu não sei de onde que eu tirei, porque ele tava no West.
Você tem crédito, meu querido.
O Otto Regalho, que é o técnico da Grécia, que é o mesmo que conquistou a Eurocopa, montou um esquema meio estranho, eu achei, pelo menos. Primeiro o time da Grécia, como outros da Copa que a gente já citou, tem problema de criatividade no meio. Ele era um esquema da escola Mourinho, de três atacantes, que recuam para ajudar na marcação. Só que um desses atacantes pela ponta é o Caristeas. O Caristeas tem uma função específica, que é ficar trombando com os zagueiros na área para ganhar as bolas pelo alto. Ele não tem velocidade para jogar por ali. E ele perdeu todas as vezes que ele pegou a bola, foi para cima do marcador, ele não tem velocidade, ele não tem habilidade, ele perdeu. Os atacantes foram facilmente regulados pela marcação da Coreia do Sul, até porque a Coreia do Sul, a gente tem melhorado e eles continuam correndo bastante. O time da Grécia realmente é inferior aos demais do grupo, me parece. Então, não vejo como a Grécia vá conseguir ganhar da Nigéria, principalmente da Argentina. E corre sério o risco da Grécia participar de sua segunda Copa e ir para casa sem fazer um gol, né? Aconteceu em 94, pode acontecer agora.
Que seria um recorde digno da Bulgária. A Bulgária que passou também um tempo, né, para conseguir seus primeiros pontos. Aí, depois da Bulgária, em 94, teve um final feliz, né? Uma geração que acabou muito vitoriosa. Né?
Aliás, só diga-se de. Falando desses encontros, né? Do reencontro Coreia e Argentina, vai ser o reencontro do Maradona com a Grécia, né? Que foi a última partida dele em Copas do Mundo.
Esse grupo é cheio de reencontros, né? Porque o Maradona se reencontra com a Grécia, foi seu último gol, jogou contra a Nigéria, que foi sua última partida, vai jogar com a Coreia do Sul, que foi onde começou a campanha em 86. Recordar é viver.
Exatamente. E tem ainda aquele esquema que o técnico da Nigéria, né? Isso não é relativo ao Maradona, mas relativo à Argentina. O técnico da Nigéria, o Lars Lagerbach, era o técnico da eliminação da Argentina em 2002. Né?
Exatamente. É ele mesmo.
Pequenas histórias de um grande futebol.
As coincidências dessa vida, né?
Sim, sim. É uma das maiores coincidências. Eu até ia já sair desse grupo, já ia avançar, mas essa história dos irmãos Boateng, né? Tá um em cada time, um em Gana e um na Alemanha, e os dois estão no mesmo grupo e parece que brigaram e não se falam.
Olha, vou falar, imagino, sobre isso, sobre esse grupo da Alemanha na verdade. Mas o Kevin Prince Boateng, de Gana, jogou bem, aliás. Ele pode ter dado o título mundial para a Alemanha. Opa, depois a gente explica, vamos fazer um suspense.
Isso é uma quase manchete, isso não é. É para segurar a nossa audiência.
Exatamente. Vai ser que deu essa Bruna. É isso mesmo.
Muito bem, vamos em frente. Esse é o grupo C agora do nosso CopaCast. Vamos falar da primeira rodada do grupo C. Estados Unidos e Inglaterra 1-1, Eslovênia 1, Argélia 0. Ô, Gustavo, fala alguma coisa que você viu aí. Você quer falar primeiro do jogo do jogo A ou do jogo B? Fica aí, à vontade.
Vamos falar primeiro do clássico Inglaterra e Estados Unidos, né? Primeiro detalhar que a Inglaterra não venceu os Estados Unidos em Copa do Mundo ainda. E segundo, pra mim, foi um jogo muito fraco, né? Eu esperava muito mais da Inglaterra. Assisti o jogo, a Inglaterra até começou bem, 4 minutos fez o gol pro Gerrard, né? Mas recuou demais. Eu achava que o Capello, né, pudesse imprimir um ritmo pra Inglaterra. Eu realmente esperava mais, achei que a Inglaterra poderia sair com vitória. Mas aí os Estados Unidos não é um time mais bobo, né? Como o Alex também falou, de bobo no futebol só tem a gente. Os Estados Unidos soube aproveitar os espaços que a Inglaterra foi deixando e achou aquele gol, né? Que o goleirão inglês fez o favor de engolir. Mas eu esperava mais. Foi um jogo muito fraco, na minha opinião.
Isaí Alex, esse tem bastante coisa para se dizer, não?
Eu acho que, como bom técnico italiano, o Capello imaginou que ia fazer um gol e ia ganhar por 1-0, né? Mas ele não contava com o Robert Green. Detalhe, o Robert Green é um bom goleiro e é o melhor goleiro inglês. Então, é duro. É Copa do Mundo, eu sei, mas essas coisas acontecem. Estava ouvindo hoje, eu ouvi os pós-jogos pelas rádios aí, eu ouvi outros programas. A gente fala que a imprensa brasileira é corneteira, mas a imprensa da Inglaterra está massacrando o Capello e o Robert Green. Com relação ao Capello, ele escalou mal o time. Eu acho que ele convocou mal. Mas além de ter convocado mal, o grupo que ele levou, ele escalou mal, né? Ele levou o Jake Carragher, que é um jogador lento, está claramente na descendente da carreira. Quem jogar na velocidade em cima do Carragher vai ganhar. O jogador que jogar para cima do Carragher em velocidade vai levar vantagem. E o Carragher tem grande chance do Carragher jogar porque o titular da posição ao lado do John Terry, que é o Ledley King, tem um problema crônico de joelho. O Ledley King não pode jogar 2 vezes por semana. O Ledley King mal treina, tem que ter um problema todo especial para ele. Ele não pode fazer nada pesado durante a semana porque o joelho dele é muito frágil. O que aconteceu? Ele saiu no intervalo do jogo porque ele sentiu uma contusão. Estão falando agora que parece que ele vai ser liberado para jogar na próxima, acho que é sexta-feira, né, contra a Argélia, o jogo da Inglaterra. Eu entendo por que ele coloca o Heskey para jogar. Porque o Heskey é aquele jogador que apara a bola, recebe, passa de lado, que ele funciona para o Rooney jogar. Essa é a função do Heskey. Só que não dá, não tem condição. Não, o Heskey não pode ser titular da Inglaterra. Não podia em 2002, já faz 8 anos, quanto mais em 2010. Então quem tem que jogar ali é o Peter Crouch, com o Rooney recuando um pouco mais. Ou o John Cole jogando mais avançado, com o Rooney na frente. A Inglaterra foi mal escalada. E os Estados Unidos jogou bem. Os Estados Unidos jogaram bem. Achei que o esquema de jogo do Bob Bradley funcionou. E por pouco os Estados Unidos não ganham o jogo. Né? Meteu uma bola na trave no segundo tempo. A Inglaterra... Mas a gente precisa citar um detalhe. A Inglaterra não costuma começar a ter Copa do Mundo. Né? A Inglaterra em 2006... começou ganhando do Paraguai 1-0, jogo horroroso, pavoroso. Em 2002 empatou com a Suécia. Em 98 estava no grupo da Romênia, da Colômbia e da Tunísia. Ganhou de 2-0 da Tunísia, jogando razoavelmente. Em 90 empatou com a Irlanda nas costas, com as calças, tomou em 66. Quando foi campeão, começou empatando com o México 0-0, puro Uruguai 3-0. Então, eu não esperava, mas a Inglaterra ganhou muito menos do que se poderia esperar.
Antecedentes aí, nada de amadores. Você compararia o Heskey ao Caristés, que você acabou de falar aí, é uma espécie de clone, não?
O Heskey, ele tem essa função de parede, mas ele é atacante. Atacante faz o quê? Gols, né? O Heskey... seria sacanagem com o Heskey comparado com o Jean, aquele atacante de grande passagem pelo Flamengo, mas ele não gosta muito de fazer gols. Ele, se eu não me engano, na última temporada da Inglaterra, ele fez 5 gols. 5 gols.
Para quem tem na carteira de trabalho lá o registro de atacante, 5 gols na temporada é pouco, hein, Gustavo?
Não, bem pouco. Ele é um jogador que já está na descendente da carreira, né? Como o Carey. São dois jogadores que já estão na descendente da carreira. Não faz, eu, na minha opinião, pelo menos, faz muito sentido ficar levando esse tipo de jogador, a não ser um caso ou outro, não levar alguns ou vários, que foi o que o Capello fez. Ele fez uma bosta, pode ser que dê certo.
Ô, Gustavo, e Frank Lampard deixou a desejar?
Ah, eu achei que sim, viu, Bruno? Eu esperava mais. Apesar de todo esse histórico que o Vanetti falou, eu esperava um pouco mais do Lampard. Um pouco mais de criação, alguns passos. Para quem tem no meio-campo, Gerrard e Lampard, e você ainda vê os Estados Unidos dominar o meio-campo, eu acho que é meio... Acho que alguma peça não funcionou. E para mim foi
o detalhe interessante é que no próximo jogo deve voltar o jogador que é fundamental para o esquema bola pelo Capello, que é o Gareth Barry. Né? Ele levou o Gareth Barry machucado. Mas o Gustavo falou que tá coberto de razão. O Lampard não jogou nada. Mais uma vez. O Lampard, para jogar com o Tchera, tem que ser um esquema muito especial. Porque os dois têm exatamente a mesma característica. O Lampard é o Gerrard do Liverpool, do Chelsea, e o Gerrard é o Lampard do Liverpool. Os dois fazem exatamente o mesmo. Então, ou você mete um deles no banco, ou você tem um esquema muito específico para eles jogarem juntos.
Bom, podemos falar mais um pouquinho desse jogo? Afinal de contas, a Inglaterra sempre recebe muita atenção, muita expectativa da mídia. Vamos falar um pouquinho mais do gol, do frango. Ô Alex, e aí, o que, que você acha? Claro, ninguém esperava. Você também já disse que dos goleiros, né, a gente já chegou até a conversar isso antes, a Inglaterra não tem bons goleiros, e esse era o melhor. Como é que fica? Há uma polêmica e talvez ele saia? Ou você acha que deveria ficar, deveria manter? Porque se tirar agora, você perde o goleiro para o resto da Copa, porém ele está vulnerável e pode falhar de novo. Qual que é a sua visão sobre a meta britânica, hein?
Na verdade, você quer falar mais de uma pergunta? Você não quer falar do Argelia e Eslovênia, né?
Não, temos muito tempo. Nossos patrocinadores não cobram muito a presença, não precisa ter muito intervalo. Então, podemos tocar a nossa bola aqui do jeito que a gente quiser, entendeu?
Entendi. Brincadeira. O que aconteceu com o Green é acidente de trabalho. Acontece. As coisas acontecem. Depois do jogo, o Jair até tentou empurrar a culpa para Jambulani, falando que a bola é traiçoeira. No lance desse, não teve absolutamente nada a ver com a bola. Foi uma falha escandalosa do Green, mas essas coisas realmente acontecem. Ele é o melhor goleiro inglês. Foi o melhor goleiro inglês da temporada. Eu não estou certo de que o Capello vai manter-o no time. Eu acho que desde o início a intenção do Capello era escalar o David James. David James não jogou porque teve um problema, ele vinha se recuperando de lesão, e eu não falava-se que ele estava 100%, mas eu não tinha tanta certeza assim. E há uma pressão na Inglaterra, na imprensa, que geralmente essas coisas não dão resultado, mas para ele escalar o Joe Hart, do Manchester City. Eu não sei. Eu acho o seguinte, o curioso é que os três goleiros dos Estados Unidos, os três não, o Hahnemann já está no final da carreira e não conta, mas o Tim Howard e o Brad Guzan são melhores que o Robert Green. Ou são melhores que os três goleiros ingleses. O que é curioso. Se o Howard fosse goleiro da Inglaterra, a Inglaterra teria com que se preocupar.
Entendi. Ô, Gustavo, a bola, você acha que tem problema nisso? Tem parte disso? Não digo nem especificamente ao frango do Green, mas nós já podemos já começar a falar de Argélia e Eslovênia, esse clássico do clássicos da Copa. Você está vendo alguma coisa da bola aí? Você vê algum problema com a Jambulani?
Mas, sinceramente, Bruno, eu não vi nenhum problema. Assim, é claro que eu não sou jogador, muito menos cheguei perto dessa bola, né? Os atletas, né, que são os principais protagonistas junto com ela, falam que ela realmente é mais leve e por isso ela tem mais velocidade e tal. Não sei, eu acho que colocar culpa na bola é meio complicado, né? Ainda mais no caso do Green, né, que é uma falha esplendorosa, e muito menos no jogo entre Argélia e Eslovênia, que foi um jogo duríssimo, né, de assistir. Foi colocar a culpa na bola, acho que é um pouco tirar o foco da péssima qualidade. Né?
O cardápio aí da Copa não foi muito generoso com o domingo, né? Quer dizer, o domingo não teve grandes jogos. O sábado foi muito mais vibrante, né? Hoje teve a Alemanha, daqui a pouco nós vamos falar da Alemanha. Mas esse Eslovênia e Argélia, tem uma foto aqui do The Guardian, tô no The Guardian de novo, estou insistindo com ele. O goleiro voa como se fosse uma manchete de vôlei e a bola já está lá batendo na rede lá, Alex.
Mas foi outro que tentou colocar a culpa na bola, mas eu não entendi o jeito que ele tentou defender aquela bola, ele queria encaixar aquela bola pulando de lado. Eu não entendi o que ele tentou fazer ali naquele lance.
Me parece que foi um pouco o esquema de lavadeira, de jogar a bola pro lado. Não fiquei com a impressão que ele queria agarrar, não. Porque se ele quisesse agarrar, encaixar ela, ele foi de lado pra bola, ele tava procurando frango, então. Né?
Qualquer coisa, o Chauti, que é o goleiro da Argélia, que aliás tem uma história interessante, ele não era titular, ele foi titular na última partida, aquela partida de desempate contra o Egito, fez uma grande partida e ganhou a posição ali, né? Então ele não era titular até o final das eliminatórias. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu acho realmente que essa questão da bola soa meio como desculpa, mas uma coisa me chamou a atenção. A gente já teve 8 jogos da Copa. Em nenhum jogo teve uma falta que levou perigo. Uma falta que o cara chutou e a bola passou perto ou obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Teve, para não dizer que não teve, teve uma no jogo... Acho que no jogo da França. No jogo da França, uma falta cobrada pelo Ribéry, se não me engano. Mas foi uma falta lateral que ele bateu e a bola ameaçou entrar no primeiro pau e o goleiro fez uma boa defesa. Não foi uma grande defesa, foi uma boa defesa. Então você repara que não teve nenhuma cobrança de falta até agora na Copa do Mundo, que acertou a trave, que passou raspando, ou que o goleiro fez um milagre. Isso eu não estou dizendo o que é, mas pode ser um indicador. O jogo da Argélia e Eslovênia não tem o que falar, não, viu, o Trivela? O jogo foi ruim demais. Não, não tem o que falar, não tem o que falar. Ah, caiu do céu para a Eslovênia, que tem um time veloz, que pode jogar bem mais do que jogou aí nessa partida. Mas o jogo realmente foi de doer. Aliás, o jogo, tirando o jogo, a gente estava gravando domingo à noite, tirando o jogo da segunda-feira, que é Dinamarca e Holanda, a gente teve os jogos das 8h30 da manhã, e complicado. E na terça-feira é Nova Zelândia e Eslováquia, hein?
Eu acho o seguinte, o pouco que eu conheço dos seus hábitos de acordar e dormir, 8h30 da manhã normalmente você está dormindo, até pela própria exigência da profissão de jornalista. Então talvez você esteja acordando mal-humorado, os jogos foram tão ruins assim. Veja bem, vamos...
Não, mas isso aí, não estou denegrindo a imagem da Copa do Mundo. O jogo foi muito ruim mesmo, mas foi melhor... É melhor ter o jogo do que ver qualquer outra coisa.
Esse jogo, por exemplo, se fosse um amistoso, eu não assistiria. Se fosse um desses preparatórios qualquer, eu não assistiria. Copa do Mundo é feira de futebol, festival. Tá lá e vambora. Eu assisto todos.
Exatamente. Pô, você assistiria se fosse um amistoso de Nova Zelândia e Eslováquia? Você não assistiria. Agora, Copa do Mundo, pô. Copa do Mundo a gente assistiu Coreia do Sul e Bolívia em 94. A gente assistiu... A Globo passou Tunísia e Arábia Saudita numa quarta-feira à tarde por causa da Copa do Mundo. Quando que a Globo ia passar Tunísia e Arábia Saudita? A não ser Copa do Mundo. Copa do Mundo torna tudo interessante. Qualquer jogo de Copa do Mundo vai ser interessante. O Atlético Sorocaba jogar a Copa do Mundo vai ser interessante, porque é a Copa do Mundo, pô.
Chegamos
a gente. Se o Sorocaba jogasse Copa do Mundo, empataria com a Coreia do Norte.
Não empataria.
Não, mas aí é resultado arranjado, pô. Os dois são do reverendo Moon, né?
Exatamente. É a questão religiosa, pô. Mas a Champions League tem um nível técnico inigualavelmente superior à Copa do Mundo. Só que a Copa do Mundo, cara, é Copa do Mundo. Pô, só tem uma vez a cada 4 anos durante aquele mês. É a maior marca do esporte mundial. Não vem falar aquela chatice de Olimpíada, pô. A Copa do Mundo é the real deal. A Copa do Mundo é a coisa mais importante que existe no esporte. É inigualável. O Super Bowl é gigante, mas é uma coisa localizada. A World Series é muito importante. As finais da NBA, mas os Jogos Olímpicos, mas não há nada que se compare à Copa do Mundo. Pô. Se tiver Nova Zelândia e Tamboa na Copa do Mundo, pô, todo mundo vai assistir. Pô. Não tem essa. Por isso que eu sou meio... Eu sei que você, Trivela, concordamos nessa opinião, irrita um pouco essa malhação da Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo não é mais como era antigamente, o Campeonato Brasileiro é melhor do que a Copa do Mundo. Pô, pelo amor de Deus, pô. O Campeonato Brasileiro, a gente só assiste por dever profissional, né? Tem dó.
Tem os defensores que irritam, que acham que o Campeonato Brasileiro é grande coisa. Ele tem a sua importância, mas ele não passa de um torneio de aspirantes. Nível segunda divisão, lamento informar. Não quero magoar nossa maciça audiência, até nem estou fornecendo e-mails para contato, porque eu sei que vão chover críticas, mas eu tenho que me posicionar. O brasileiro a gente assiste por alguma paixão aí, por alguma coisa, e você e também o Gustavo como dever profissional. Mas eu acho que, por exemplo, o Gustavo emociona muito mais o Palmeirinha de Porto Ferreira, não?
Nem me fala nisso, Bruno Palmeiras de Porto Ferreira conseguiu a proeza de ter menos 3 pontos no campeonato. Somos a pior equipe de futebol paulista. Último colocado na última divisão.
Olha aí. É um exemplo para a Nova Zelândia não desistir. É um exemplo para os eslovênios da próxima rodada demonstrarem mais denodo, como diria o nosso radialista aqui da cidade. É isso.
Bom,
e chegamos então ao quarto dia de jogos, que é o dia de hoje que nós estamos gravando o volume 2 aqui do nosso CopaCast, o capítulo 2. Gana e Sérvia, 1-0 para Gana, um gol de pênalti, e a Alemanha mostrando aí talvez o futebol, atendendo ao pedido dos desejosos aí do futebol envolvente, o futebol. A Alemanha mostrou aí uma boa tarefa e fez 4-0. Começamos falando de Gana, senhores. Ô, Gustavo, fala alguma coisa aí, ou você não viu?
Eu vi o segundo tempo de Gana e o finalzinho do primeiro tempo. Foi um jogo melhor, né, do que a Argélia e Eslovênia, um jogo melhor tecnicamente. Só que eu comentei isso no Twitter, não sei se chegou a ver, eu esperava mais gols, né? Achava que Gana pudesse, sei lá, ganhar de 2-1, 2-0, não aquele 1-0 que foi de pênalti ainda. Eu acho que o grande problema é isso. Eu quero ver gol, né? E os gols não estão saindo. Mas assim, foi um jogo bem melhor do que a Argélia e a Eslovênia. A Gana realmente acho que é uma equipe melhor do que a Sérvia. E ganhou o jogo, né? A primeira equipe africana a ganhar um jogo na Copa da África. Uma vitória que para mim vai ser importante para a segunda colocação e avançar para as oitavas novamente.
Alex?
Eu acho que a Sérvia vivia a maldição do Pelé, né? Desde que o Pelé falou que a Iugoslávia ia ser campeã em 90, a Iugoslávia me surdeu. A Sérvia vive uma draga desgraçada, porque a Sérvia era para ter ganhado o jogo hoje, né?
Acabou o país, inclusive.
É, até acabou o país. Viraram três espaços. Acho que a Sérvia continua achando que a Sérvia tem um time melhor do que o Tigana. O Tigana é muito acertadinho. Eu acho que o Tigana joga daquela maneira desde a Copa de 2006. É o mesmo esquema, só com jogadores envelhecidos, tanto que o Apiá ficou no banco. O Mensá é o xerifão da defesa. Esse Jean, ou Jean, como diria o Kleber Machado, que fez o gol, ele fez um gol na Copa de 2006 contra a seleção da República Tcheca. Eu não tinha muita certeza de ganhar, mas time por time, o time da Sérvia era melhor. E teve chance para ganhar, especialmente nos pés de Nikola Zivic, novo reforço do Birmingham. Ele teve chance para colocar a Sérvia em vantagem. Só que aí, quando saiu o pênalti, ainda faltava 5 minutos para acabar o jogo, não se podia fazer mais nada. E a Sérvia estava com um a menos, aí complicou. Mas eu achei. Vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro podcast. Eu acho que é um grupo em que as quatro equipes podem se classificar, inclusive a Austrália.
Mesmo depois de hoje, talvez, eu não sei. Como a expulsão do Kerrio foi por cartão direto, talvez a suspensão não seja de um jogo só, hein? Talvez ele desfalque definitivamente a Austrália, né?
Esse é o problema. O Kerrio foi ficando chorando, falando que o árbitro tirou dele o sangue da Copa do Mundo. E isso realmente é um problema. O Tim Kerrio é fundamental no esquema da Austrália. Eu acho que a Austrália... Bom, a gente vai falar sobre a Alemanha e a Austrália daqui a pouco, mas a Austrália foi mal montada pelo seu técnico holandês. Mas falando sobre Gana e Sérvia, eu achei que foi um jogo muito interessante de se ver na questão tática. Um jogo bem interessante, só teve um gol, mas foi um jogo bem interessante.
Como é que se faz aquele pênalti, Gustavo, o que foi aquele pênalti lá, pô? Eu até falei, quero ver a reprise, porque ele foi empurrado, não é possível. Mas não, ele tava sozinho, quer dizer, tinha aproximação do jogador ganense, mas a iniciativa de botar a mão na bola foi natural, ele, né?
Olha, aquele pênalti, só perguntando pra ele mesmo, eu não sei se ele pensou que era vôlei, se ele trocou de esporte, se deu aqueles 5 segundos de indecisão, mas o Kuzmanovic... Pisou na bola, né? Realmente, não tem explicação. Eu não consigo gostar de explicação, tá vendo, Bruno?
E aí, Alex, o que você acha? Você leu alguma entrevista, alguma declaração do nosso vibrante meio de rede da seleção da Sérvia?
Mas volta e meia a gente vê pênaltis assim no futebol, né? Parece que dá um branco no zagueiro. Eu não sei o que passa na cabeça. Só jogou bola de forma amadora, então a gente não sabe o que passa na cabeça para dar tal branco. Não existe a menor explicação racional para o jogador fazer aquilo que ele fez. Ele falou que fez uma coisa estúpida e pediu desculpas ao povo sérvio.
Porque quando você erra no futebol, no jogo do campeonato, do clube, você pede desculpa para os seus companheiros de time e ali para a torcida. Quando você erra na Copa, você está expondo o país para os outros. Então o nível de desculpa é outro, né?
Ainda bem que o Tito já morreu e que a Iugoslávia acabou, né?
Ainda bem que o Pelé acabou com a Iugoslávia. A Sérvia está bem na Liga Mundial de Vôlei. O Gustavo, que opera os chamados outros esportes, né? É Sérvia, China, Itália e França na Liga Mundial, e parece que a Sérvia está bem colocada no seu grupo. Novamente, eu lembro que esse não é o objetivo do nosso podcast, mas talvez o vôlei aí é que esteja dominando as atenções do valente povo sérvio.
É bem que foi isso que ele resolveu, né? Empolgado com a seleção de vôlei e colocou a mão na bola, sei lá. Pode ser uma explicação também.
Gustavo, você falou aí do primeiro gol, da primeira vitória africana na Copa. Nós já tivemos Nigéria, África do Sul, Gana e Argélia jogando. Só falta a Costa do Marfim jogar uma vez para a gente ver. Gana foi a mais talvez promissora, ou não?
Assim, para mim, eu tenho a opinião de que Gana é a melhor seleção africana no momento, né? Foi a única que avançou na última Copa, chegou na final da Copa das Confederações Africanas. Para mim, Gana é a que joga o futebol mais redondo assim, das seleções africanas. É a que pode ir mais longe nessa Copa, na minha opinião. Tá certo que agora tem o SPN, né? Mas machucada, pode mudar de figura, mas ainda assim eu aposto mais na Gana.
Tá falando de vôlei, você sabe por que tem aquela rede no meio da quadra?
Nem imagino, por quê?
Porque senão eles vão se abraçar.
Opa! Vamos mostrar essa parte da gravação para o Tuca Américo, ele vai ficar muito magoado.
Mas falta Camarões estrear também, né, Sérgio?
Oh, verdade, hein? Pô. Verdade, Camarões. Olha, eu fui traído aqui pela tabela, é verdade. É verdade. E, aliás, estreia amanhã, né? Estreia nesta segunda-feira. Bom, mas antes da gente pular para segunda-feira, para as especulações do que vem aí, nós precisamos falar de Alemanha e Áustria, 4-0 para a Alemanha.
Austrália,
Sérgio Bruno. Austrália, eu tô fazendo uma coisa pensando em outra, me desculpe. Foi bem, bem corrigido.
Isso não estava no debate, não, né? Você colocou da culpa outra vez no debate.
Não, isso foi de trivela, foi vacilo meu mesmo. Eu tava aqui pensando. O 4-0, eu acho que ninguém esperava tamanha facilidade ou tamanha quantidade de gols. O que vocês acharam desse jogo, hein, Alex? O que você viu aí de diferente na seleção alemã?
Eu achei que a Alemanha teve, bom, nem precisa falar, a melhor atuação individual, a melhor atuação de equipe até agora na Copa do Mundo, pelas seleções que atuaram. Se bem que eu não acho que foi o melhor jogo, acho que o melhor jogo foi a Argentina e Nigéria agora. O jogo mais igual. Foi a Alemanha e a Austrália, foi mais um jogo de um time só. Surpreendentemente, a Austrália, eu fiquei extremamente decepcionado com a Austrália. A Austrália tinha time para fazer coisa melhor. Mas foi, como já falei, mal montado pelo seu técnico Pim Verbeek. Mas acho assim, a Alemanha jogou muito bem. Mas está se falando como se a Alemanha fosse o novo time de 1974. O Casagrande, na tradução do Globo, chegou a falar que é o melhor time da Alemanha tecnicamente desde 1974. Pô, fez um jogo, né? Pelo amor de Deus. Acho até esqueceu o que a Alemanha fez em três Copas seguidas que chegou na final, né? 82, 86 e 90. Não é assim. Acho o seguinte, o time da Alemanha é um time mais veloz do que geralmente é a Alemanha. A Alemanha geralmente tem um jogo mais cadenciado. É uma equipe montada. O Joaquim Löw sabe muito bem o que ele quer e sabe passar aí para os jogadores. Aliás, ele é melhor, ele é auxiliar do Klinsmann, ele é bem melhor que o Klinsmann. E quando eu falei que o Kevin Prince-Boateng pode ter dado o título mundial para a Alemanha, é porque o Kevin Prince-Boateng foi o cara que machucou o Ballack. O cara pirou o Ballack da Copa. O Ballack saiu, o Löw colocou o Özil para jogar ao lado do Khedira, que é o volante. O passe, a velocidade e a capacidade de achar os atacantes, no caso o Klose ou mesmo o Podolski, melhorou sensivelmente da equipe da Alemanha sem o Ballack. O Ballack é um jogador do seu valor, mas que é lento e está claramente na descendente na carreira dele. Então, sem querer, o Kevin Prince-Boateng solucionou o meio de campo da Alemanha. Mas eu acho que é muito cedo para dizer ainda que a Alemanha grande bicho papão da Copa. Um jogo só, né? Calma. Calma, vamos ver o que vai acontecer.
Gustavo, fala aí.
Ah, eu concordo com o Alex, né? Acho que é muito cedo para se falar. Assim. É, eu não vou ver essa declaração do Casagrande, né? Que a melhor Alemanha de 74. Né? Esqueceu justamente a Alemanha da época de 80 do Rummenig, né? Pra mim é uma heresia. Mas enfim. Mas acho que assim, a Alemanha tem que ser considerada a favorita, né? E mostrou um futebol até agora de favorito, né? Nesse jogo. Mas eu também confesso que é um pouco decepcionado com a Austrália. Eu não acreditava numa vitória alemã, só que eu esperava que a Austrália pudesse oferecer mais dificuldade. Né? Não aconteceu. Ó. A Alemanha praticamente dominou o jogo inteiro, imprimiu seu ritmo no jogo inteiro. E se a Alemanha quisesse, eu acho que faria até o fim do terceiro gol. Então, eu acho que assim, eu esperava um pouco mais da Austrália, mas que a Alemanha demonstrou um futebol bonito de se ver, demonstrou.
Esse Ozil aí, ele foi uma sacada aí de momento, ele já tem um histórico bom na seleção. Alex, fala alguma coisa desse Ozil, que me parece que foi a grande atuação individual, muito se falou também do Messi, você também já havia citado o Parque, mas acho que o Ozil quebrou a banca, né?
Não, o Ozil teve realmente a melhor atuação até agora individual no jogo da Copa do Mundo, foi a do Ozil. Jogou demais o Ozil, aparecendo, o Filipão jogou muito bem. Isso aí tem que ressalvar. Eu acho que o Ozzy, o Lahm e o Miller jogaram muito bem. O Ozzy se destacou mais, foi o melhor entre eles, mas o Philipp Lahm também teve uma ótima atuação. O Ozzy é do Werder Bremen, né? É jovem, tem 21 anos, se não me engano. E acho que até o terminar as eliminatórias, o Ozzy tinha uma partida pela seleção alemã só. Então é um jogador inexperiente e foi realmente muito bem no jogo de hoje. Ele é um neto pelo lado, pode atuar pelos dois lados do campo e tem visão de jogo, tem criatividade, chega muito bem na área adversária. Fiquei bastante impressionado pelo Watson. E aliás, confesso que nas vezes que o Werder Bremen jogar, ele não me chamou tanto assim a atenção como chamou hoje. Então, com certeza uma falha minha. Mas ele realmente hoje se destacou demais. O Oscar faz parte daquela legião, entre aspas, estrangeira que tem a Alemanha, né? Porque ele é de turco, o Klose é polonês, o Podolski é polonês, tem o Kakao. Aqueles jogadores que, se Adolf estivesse vivo, estaria fazendo telefonema nessa hora.
Não estaria jogando, não estaria no campo.
Não estaria.
Tá bom. Bom, mas só lembrando, eu não peguei a estatística aqui, mas o Ozzy levou cartão amarelo, né? Acho que sim.
O Ozzy, eu tô com a ficha aqui, vamos ver.
Eu acho que no segundo tempo.
A ficha, parte da FIFA não tem os cartões amarelos, que beleza, mas a gente confirma já.
Quem mandou ignorar o The Guardian, né? Bem feito.
É, bem feito, tá vendo?
Enquanto o Alex procura lá na rede mundial de computadores essa informação, eu tenho a impressão que eu vi ele ganhar um cartão amarelo. Vamos projetar aqui os jogos de amanhã. Vai começar a plena segunda-feira, o couro vai comer. 8:30 da manhã, Holanda e Dinamarca. 11 da manhã, Japão e Camarões, valendo pelo grupo E. Ou como os nossos amigos dizem lá no Rio de Janeiro, grupo E. E no fim da tarde, o belíssimo confronto Itália e Paraguai. No fim da tarde, não. No meio da tarde, Itália e Paraguai. Ô Gustavo, vamos começar falando de Holanda e Dinamarca, que acho que é um dos melhores jogos dessa primeira fase. Pelo menos a gente espera que se tenha um bom confronto, né?
Realmente. Tem tudo para ser aquele jogo memorável, aquele jogo inesquecível que a gente vai lembrar por anos, né? São duas equipes que jogam um futebol mais ofensivo, né? Mas é o que você falou, a gente espera, né? Não que vá acontecer, mas só falando que o Alex comentado, vai ser o primeiro jogo das 8:30 da manhã que vai compensar acordar para assistir, né? Porque os outros até agora foi de doer.
Se eu conseguir upar direitinho esse podcast aqui e dormir num horário civilizado, eu pretendo 7 da manhã já estar de pé. Portanto, o esforço de vocês será menor. Eu vou empreender um esforço maior para cair da cama.
Não, mas só falando um pouco do jogo, né? Eu acredito numa vitória holandesa, apesar do Alex ter uma queda pela Dinamarca, e a Dinamarca realmente joga muito bem, sempre jogou muito bem. Eu acredito numa vitória holandesa. Eu acho que a Holanda tem bons jogadores e essa equipe conseguiu jogar como uma equipe, né? Conseguiu jogar em conjunto que não conseguia com a Holanda em outro tempo, né? Então eu acredito numa vitória holandesa.
No próprio Guardian, estou observando aqui na seção odds, né, nas apostas do Blue Square, acho que os apostadores concordam com você, porque a Holanda é que está pagando menos. Você põe 2 libras e ganha 1, é mole? E empate 3 por 1, quer dizer, você põe 1 e pode ganhar 3, e uma vitória da Dinamarca 6 por 1, você põe 1 e ganha 6. Alex, e aí?
Falei que eu colocava meu dinheiro na Dinamarca, pô. Sem dúvida. Aliás, esse é um jogo que eu vou torcer. Quanto pior, melhor. Viu? Porque se o jogo for bom, a Holanda vai ganhar. Então, vamos torcer para o jogo ser ruim. Assim, pode ficar com um empate. O Itadinho vai ganhar 1-0. Mas, time por time, evidentemente que a Holanda tem mais. Principalmente porque a Dinamarca não vai ter o Bentner. E para o bem e para o mal, esse é o principal atacante. O Thomasson, que é o atacante que joga no aquele 4-4-1-1. O Thomasson é esse jogador que faz a ligação entre o meio e o ataque. É dúvida. Christian Poulsen, que é o principal volante da equipe, é dúvida. O Sorensen, que é o goleiro, está voltando de lesão, não deu nenhuma das partidas preparatórias para a Copa do Mundo. Então, olha, um 0-0 está de muito bom nessa partida. A grande fala.
Esses caras voltam para os próximos jogos ou estão realmente machucados seriamente?
Voltam, né? A tendência é que voltem para o segundo jogo. Mas. E a questão da Holanda é se o Robin vai jogar ou não, né? Eu gosto. A favor da Dinamarca tem o Morten Olsen. Eu acho o Morten Olsen muito bom técnico. Ele é um técnico que consegue armar o time para anular bem a principal arma do adversário. Que foi assim que a Dinamarca ganhou em Portugal nas eliminatórias. Né? O Morten Olsen conseguiu anular completamente o Cristiano Ronaldo e o Deco. Mas a Holanda tem bem mais time. Tem que colar alguém no Sneijder. Se deixar o Sneijder com liberdade para jogar, daí vai ser muito difícil.
E no lugar do Robben joga o Van der Vaart?
A tendência é que jogue o Van der Vaart. Que, aliás, eu acho um jogador injustiçado, entre aspas, porque ele é bem melhor do que a reserva do Real Madrid.
O Real Madrid tem esse potencial, né, de inibir carreiras. O cara pensa mais na grana, na estabilidade financeira, aquela história da carreira do jogador, né? Você não sabe até quando vai, pode ser interrompido a qualquer momento. E aí acho que o cara pensa na segurança financeira, na visibilidade na imprensa, e talvez o seu desempenho em campo fique prejudicado, né? Ô, Gustavo, e aí? Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma previsão, algum palpite? Você prevê vida longa para a Holanda na Copa?
Eu acredito sim, viu, Bruno? Eu acredito que a Holanda, dessa vez, pode chegar voltar a uma semifinal, né? 98 disputou a semifinal. Acho que a Holanda surge, né, pelo futebol apresentado, como uma das potenciais favoritas, né? Que vai ganhar ou não, história, mas tá jogando bem, tá jogando para isso.
Vamos passar a escalação das equipes aqui. Posso tentar arranhar um dinamarquês aqui, Alex? Você me permite?
Fica como se esse podcast fosse seu.
Bom, a fonte, The Guardian.
Ah. Vamos nessa.
Fonte é boa. Stekelenburg, então eu tô começando pela Holanda, né? Huizinga, Matissen, Van der Wiel, Van Bronckhorst, Van Bommel, De Jong, Sneijder, Kuyt, Van der Vaart e Van Persie. Meu, nunca, eu sei que lá tem bastante Van, mas não era tanto assim, hein?
Vamos dar a explicação ao Lancelotti da noite. O Van é o D, né, da família. É o, como se fosse o filho D, né? Então, é o Rafael, filho do Vaart, né?
Tá.
Mais ou menos por aí.
Tá bem explicado. A escalação dinamarquesa, Sørensen, Agger, Thayer, aí você me corrija porque meu dinamarquês não é dos melhores, hein? Christ, Jakobsen, o Paulsen no meio, o Guardian tá escalando o Paulsen, Jensen e Jorgensen, Gronkjaer e Romedal e Thomasson lá na frente. É isso?
É, espero que sim, pois se fosse a escalação, tá bom. Depois que ela... a Dinamarca tem um... Eu não sei se ele vai jogar, mas o atleta mais jovem inscrito na Copa do Mundo é da Dinamarca, o Mikkel Beckmann. É um atacante. É um atacante que tá no Fire, se não me engano. Ele aposta muito nele. Não sei se ele vai jogar nessa Copa, mas aposta muito nele. Ele joga no Rangers da Dinamarca. Eu não sei de onde tirei isso. Mas ele é um... Todo mundo fala que ele é um jovem de muito potencial, tem 18 anos. Bom, vamos ver. A Holanda, em circunstâncias normais, a gente diria que a Holanda tem tudo para ganhar o jogo. Mas é a Holanda, né? É aquele time que, na hora que você espera alguma coisa, não sai nada.
Ele pifa. O Terra, o Portal Terra, tem uma nota sobre essa revelação. Eriksen, é isso? Eu travou a hora que você falou aqui, eu não entendi direito.
Na verdade, é esse mesmo. Eu falei, falei o Beckmann, é o Eriksen, Christian Eriksen. Ele joga pra Ajax da Holanda.
É, a nota aqui é incompleta, não diz onde ele joga, mas é isso aí, 18 anos. E é com ele que a massa dinamarquesa vai contar amanhã em campo. Acho que a grande rivalidade da Dinamarca é contra a Suécia, né? Apesar da proximidade geográfica, eu imagino que haja uma rivalidade entre holandeses e dinamarqueses, mas nada comparável aos seus vizinhos orientais, né?
Não, nada se compara. É a grande rivalidade. A grande rivalidade da Dinamarca é uma espécie de Brasil e Argentina viking. E tem as outras seleções só lá da região também. Tem rivalidade com Noruega, Islândia, mas não se compara ao Suécia e Dinamarca. Aliás, se comemora muito o fato de que a Dinamarca se classificou em cima da Suécia para a Copa, né? A Dinamarca estava no mesmo grupo, a Dinamarca foi, a Suécia ficou.
E teve briga em Copenhague, não teve? Não foi nesse jogo, nas eliminatórias? Ou foi nas eliminatórias para Euro? Não, acho que foi agora, né?
Ah, sempre tem uma confusão e outra. Né? O que é normal, né? Pô, Copenhague é uma cidade muito perigosa para se viver.
Deus me livre. PCC dinamarquês põe o terror nas avenidas de Copenhague. Bom,
depois da prisão da Catalunha, não tem ninguém na rua, não, pô. Uma cidade perigosíssima pra se viver.
Ai, ai, esse mundo distante me mete tanto medo. Bom, e o segundo jogo do grupo é a estreia dos japoneses contra Camarões. E aí, algum desses dois times tem potencial de talvez tirar o segundo lugar da Dinamarca? Por onde a gente começa analisando esse jogo, hein, Gustavo?
Começa pela estreia do Camarões, né? Seleção africana, a Copa da África e tal, tem toda essa história, né, que a mídia já vinculou com as outras seleções africanas. Eu acredito que vai ser a grande rivalidade da Dinamarca para a segunda colocação do grupo. Mas o problema de Camarões é que as boas atuações vão depender muito do Samuel Eto'o, né? Se o Eto'o não jogar bem, o Camarões dificilmente consegue imprimir uma partida boa. Mas eu acredito que nessa partida contra o Japão eles vão pegar uma vitória sim. O Japão é muito fraco, a seleção japonesa. Eu acho.
É isso. Parece que tem um ruído aí na comunicação com o Eto'o, o Roger Milá, o grande ídolo da história do futebol camaronês, o pioneiro, talvez, daquela seleção do Encono, da Copa de 82. O Roger Milá chegou a dizer, e antes aí de começar a Copa, que o Eto'o ganhou tudo em clubes, e é muito bom no Barcelona, é muito bom no Inter de Milão, mas ele tem uma dívida com a seleção camaronesa. E parece que o Eto'o teria respondido que para ele tanto faz, se encher o saco, ele pega e larga e vai embora. Eu não sei se eu entendi direito se é exatamente isso, mas parece que o Eto'o não morre pela seleção como outros jogadores morrem, não, Alex?
O Milá falou que o Eto'o não ganhou nada pela seleção. E ganhou? Não ganhou, né?
Ganhou um contrato com a Coca-Cola, com aquela dança dele.
O Milá terra. Não, o Milá falou que o Eto'o ganhou uma coisa pela seleção. O Eto'o não ganhou nada pela seleção do Camarões. O Milá tá com razão. O Milá fez um comentário pertinente. A dose de maldade desse comentário pode ser que tenha sido um comentário para cutucar o Eto'o, mas não deixa de ser verdadeiro por causa disso. E o Eto'o é muito mimado. Né? O Eto'o é muito filhinho de mão. Cara, ele fala que não, vou pensar, vou participar da Copa do Mundo depois disso, eu não preciso disso. Pô, então vai embora, pô. Vai embora, não precisa participar. É muito mimado, Eto'o. Eu não tenho muita paciência para esses tipos no futebol, não. Ele é um excelente jogador. Também acho que é outro jogador que está descendente da carreira. Ele foi excepcional. Top 5 do mundo. Mas quando começa assim, é melhor nem comentar, porque já foge do futebol, já começa entrando nas questões. Aí, para dizer que ele é bonzinho, ele comprou um Rolex de ouro para cada um dos companheiros de seleção, gastou uma fortuna. Ah, para passear.
E essa história de dizer que está meio ali de favor, a gente vê um pouco, eu pelo menos vi um pouco isso na imprensa brasileira. E posso até dar nomes, porque CopaCast ele tem essa vantagem, entendeu? Não se prende a sigilos e a melindres aí. O pessoal da ESPN Brasil, tá lá, Juca Kfouri, Trajano, eles me parece que estão fazendo um esforço, eles estão se doando, entendeu? De o fato de estar lá, tá bom, eu vou para a Copa. Parece que estão fazendo um favor de nos trazer a informação de lá. Ora bola, velho. Como você disse, não tá afim, larga. Larga o osso. Larga o osso.
Eu, ao contrário, você não vou citar nomes, mas eu conheci algumas pessoas que, na hora de chefes, nem que na hora de definir aí, a Copa se escalou pra ir. Aí é fácil, né? Se escalou pra ir e depois ficou. Ah, mas eu vou ficar 50 dias longe da minha família. Pô, não vai, então. Passa a vez pra outro. O cara se escala e depois fica se fazendo de coitado. São os Eto'os do jornalismo.
Tá passando agora aqui no Sport Center aqui o lance que o Odzio leva o cartão amarelo. Ele simula uma falta. Ele passa no meio de dois australianos e dá um mergulho. A lá Neymar. E ele é amarelado. Aí não deu para saber se foi no primeiro ou no segundo tempo. Mas realmente foi uma bobeada dele. E o juiz não esteve errado, na minha opinião. É, mas é isso, a gente vê... Pô, eu tava morrendo de vontade de ir pra lá, se quisesse. Eu não ia ficar lá lamentando. Então, pô, Gustavo, eu tava seguindo até por questão de logística, eu tava seguindo o Twitter, por exemplo, do José Ilan, do Sistema Globo aí, do Globo Esporte da internet. E porque ele tem lá os contatos, ele sempre dá os links para as informações e tal, e pode ser útil para nossa constante atualização. E ele começou a postar fotos do filho dele. Ah, e faltam 35 dias para eu rever o meu tchutchuco. Meu, vai pro inferno. Se eu amo uma coisa ou outra. Eu deixei de segui-lo. Talvez eu volte algum dia. Mas para. Não é isso. Não é isso.
Não, exatamente. Tem a maioria dos jornalistas brasileiros que foram para a África, mudanças exatamente que foram... Assim, que não querem estar lá, entendeu? Mas apesar do Alex falar que eles próprios se instalaram. Mas eles realmente passam essa impressão de que tem um favor para eles, tá na Copa da África. Então, é meio complicado.
Tá certo. Bom, estourando o nosso tempo de gravação aqui, já estamos com 1h14. O papo, quando é legal, ele passa, né? Você nem vê. Isso também se aplica a alguns jogos de futebol. Você vai assistindo, de repente acabou. E aí fica aquela vontade, aquele gostinho de quero mais. Ó, para encerrar, vamos falar de Itália e Paraguai. Acho que também, eu espero que seja, eu tô imaginando que seja um jogo bem legal. Não vem que essa história é 3x0, vai ser aquela amarração, entendeu? Mas são dois times que têm argumentos futebolísticos. Eu espero muito por esse jogo também, viu, Alex?
Eu não tenho uma... Eu não tenho esse entusiasmo todo de achar que vai ser um bom jogo, mas pode ser. Acho que vai ser um jogo interessante, porque a Itália tem a sua maneira de jogar desde 2006, ainda mais com o Lippi. Eu tenho muita curiosidade para ver como a Itália vai se solucionar. Eu tenho duas curiosidades a respeito desse jogo: uma do futebol e outra extra-futebol. A do futebol é ver como o Lippi vai solucionar ao meio de campo da Itália sem o Pirlo. Principalmente no iniciamento do ataque. Tenho muita curiosidade. tenho curiosidade para saber como ele vai fazer isso. É, que é aquela velha história, não tem meia, e a Itália também não tem nenhum meia assim que chame a atenção, que você fale, ó, esse é o cara que vai fazer a armação. Um papel que o que, mesmo que improvisado, o Totti poderia fazer, o Del Piero poderia fazer, que são dois jogadores que não foram chamados, e nesse caso, na minha modestíssima opinião, com razão, o Capello acertou. Tem que se desprender um pouco desses caras que já estão numa idade avançada e que já não podem contribuir tanto com a seleção. Principalmente o Totti, que é um cara tipo Eto'o. Uma hora, ah, não quero mais jogar pela seleção, chega, não participa das eliminatórias, chega na hora da Copa do Mundo, ah, eu quero participar. Aí o Lippi fez muito bem em convocá-lo. A impressão que me passa é que a Itália vai depender, vai se apoiar muito no De Rossi, que eu acho um jogador muito bom. De Rossi é um cara que sabe marcar e sabe chegar no ataque, consistência para o jogo, e deixa o Rino, nosso ídolo Rino Gattuso, lá atrás, distribuindo de cão de guarda, distribuindo pancada e roubando bola. E o Paraguai, a pena é que o Oscar Cardoso não vai jogar, né? Seria o Oscar Cardoso, que é um cara que poderia fazer muita diferença no ataque do Paraguai, porque é um cara forte, que consegue trombar lá na defesa, e a defesa da Itália continua sendo forte, e o Paraguai vai ter, pelo que tudo indica, o Nelson Valdez e o Lucas Barcos no ataque. Mas eu falei que eu tinha duas curiosidades. Minha segunda curiosidade é a seguinte: a Rede Globo, qualquer nome que enseje um duplo sentido, a Globo muda o nome do cara. O Fábio Grosso vira Fábio Grosso. Até o Escadinha do vôlei, porque Escadinha é nome de bandido, eles chamam de Serginho. Eu quero ver como eles vão falar o nome do Boquete.
O Eduardo Monsanto, hoje no noticiário, falou Boquete.
Ah, mas a Globo não vai querer falar Boquete. Eles vão soltar um Bochete aí, eles vão soltar alguma coisa. Não é Boquete, porcaria nenhuma, é Boquete o nome do cara. Não adianta querer mudar, pô. É aquele ditado em inglês, né? The beauty is in the eye of the beholder. A maldade tá na cabeça da pessoa, pô. O nome do cara é esse, pô. Você vai fazer o quê? Vai mudar o nome do cara?
Exatamente. O noticiário também dá conta de que a dupla de ataque do Paraguai será realmente os meninos do Borussia Dortmund, a Edu Valdez e Lucas Barrio. Taquara Cardoso, por enquanto, não. Tá fora, por enquanto. Agora, não sei, realmente. Ainda bem que não convocaram o Cassete, hein? Senão ia ser uma dupla terrível.
Cassete e Boquete, pô? A gente pode falar isso aqui, né, pô? Estamos livres dessas amarras.
Graças a Deus. Ô, Gustavo, antes de eu passar a bolinha pra você, eu só vou lembrar os odds aqui, os bets do Blue Square aqui no The Guardian. Vitória da Itália paga 10 por 11. Ou 11 por 10, desculpa. Você põe 10 e ganha 11. Empate, 21 por 10. Você põe 10 e ganha 21. E Paraguai, 5 por 14. Eu gosto muito da Itália, é o meu terceiro time em preferência emocional. Sim, torço para o Brasil em primeiro, torço pela Argentina em segundo e torço pela Itália em terceiro. Mas acho que amanhã, não sei, eu vou de Paraguai amanhã. Eu quero ver gol, como diria o Gustavo.
É, eu acredito que vai ser um empate, viu, Bruno? Mas eu também acredito que vai ser um jogo muito interessante, vai ser um belo jogo. São duas equipes que sabem jogar, sabem tocar a bola, são os caras de Argélia e Eslovênia de hoje. São equipes que jogam muito bem. E tomara que saia gols, né? Tomara que saia alguns gols aí para agradar minha tarde lá na redação do jornal. Mas eu acredito num possível empate.
Estou abrindo aqui a escalação das equipes para amanhã. Obviamente, acho que estamos roubando toda a banda da internet. Ah, consegui abrir. Itália: Buffon, Cannavaro, Chiellini, Maggio, Zambrotta, De Rossi, Marquisio, Montolivio, Pepe, Iaquinta e Gilardino. Paraguai: Villar, o Cáceres, que joga agora com o Luxemburgo no Atlético Mineiro, da Silva, Verón e Torres, o meio de campo Ortigosa, o Barreto, Vera e Rivero os mais abertos, e aí é do Valdez, e estão dando aqui Roque Santa Cruz no ataque, não estão dando Lucas Barros. Não sei.
Tá, pô. Eu esqueci de perguntar do Roque Santa Cruz. Se eu, no meu modesto conhecimento futebolístico, se eu fosse escalar o Paraguai, sem poder contar com o Cardoso, eu escalaria o Roque Santa Cruz. Tem alguém pra incomodar ali a defesa, pô, no miolo da zaga da Itália. Tem alguém pra cutucar os caras ali. E alguém chegando de trás. Eu escalaria o Roque Santa Cruz.
Sim, mas com o Valdez ou com o Barros?
É, com o Lucas Barros.
Pô, a fase do cara tá, ele tá iluminado. E esse Ortigosa é um dos volantes mais estáveis do futebol argentino. Ele joga no Argentino Juniors e é recém-campeão lá. Gosto muito do futebol dele também. Vamos ver do que podemos esperar. Senhores, 1h21 de gravação, acho que estamos bem. Podemos deixar o Brasil fora da pauta de hoje. O que vocês acham?
Ah, não carece, não. Podemos ir adiante. Esse podcast não vai ser transmitido pela Globo, a gente não está falando da seleção brasileira, não.
Fala, Gustavo.
Não tem nem o que falar também, né? O Brasil vai estrear daqui 2 dias, treinos fechados, então vamos, passo para pé.
Minha senhora está pretendendo fazer uma lasanha para o horário do jogo do Brasil. Receberemos aqui a visita de Tuca Américo. O convite é extensivo a todos vocês, se quiser é só chegar.
Ah, se o Brasil perder para a Coreia, vou falar que se o Brasil perder. Como jogador, se o Brasil perder para a Coreia, eu saio pelado no centro de São Paulo.
Isso tá gravado, pelo amor de Deus.
Eu não vou prometer nada, vai que aquele Rudy asiático realmente é bom de bola, faz gol, aí é complicado.
Bom, esgotamos a tarefa por enquanto. Podemos encerrar? Vocês querem fazer alguma consideração final, excetuando aí o que a gente já falou sobre os jogos e sobre o Brasil, alguma coisa que ficou de fora que vocês lembrem, fique à vontade. Gustavo, começa com você, vai.
Acho que a gente já comentou, né, já deu as previsões para o jogo de amanhã, e só complementando, acho que eu espero, né, que o futebol dessa segunda-feira seja melhor que o deste domingo, né, porque esse domingo só a Alemanha realmente que jogou melhor, mas amanhã acho que vai ser bem melhor. Vai ter Holanda, Dinamarca, Camarões, Itália, Paraguai, acho que vai ser um belo cardápio esportivo aí, né? Bela segunda-feira, né? Véspera do jogo do Brasil.
Alex, eu passo o meu bastão pra você.
No bom sentido, né?
sempre.
Agora eu vou, pô, mais uma vez foi uma satisfação, como diria Célio Jorim, participar do CopaCast. Agora, Vamos nos dedicar à melhor coisa da Copa do Mundo. Match of the Day.
Opa!
Pô, tá sensacional esse negócio. Como eu já não me canso de dizer, e como me chamam de puxa-saco, mas não tem problema, ninguém faz igual a BBC.
Aliás, né, já que estamos no encerramento, o jogo Estados Unidos e Inglaterra aconteceu um desastre na transmissão da TV inglesa. Lá é um jogo exclusivo ou da BBC ou da ITV, né? E o jogo de sábado, Estados Unidos e Inglaterra, era exclusivo da ITV. Acho que até para TV a cabo, quer dizer, é só TV aberta. É como se a Globo comprasse.
Mas a ITV é TV a cabo.
Mas esse jogo não estava aberto na TV comum. Eles não têm um link para a TV aberta.
Não que eu saiba. A ITV é uma... Eu não sei se eles se associam a alguém ou se eles têm um canal aberto. A ITV é um canal de TV a cabo.
Bom, fato acontece que por... Não se sabe por que. Alguém apertou um botão lá aos 3 minutos e 20 e pouco e botaram no ar, no meio do jogo, botaram no ar um comercial da Hyundai de carro, lá Brasil, Argentina, os caras dirigindo o carro, chupando laranja. E quando voltou, ficou aquela tela preta, quando voltou os caras estavam comemorando o gol. Ou seja, a TV inglesa perdeu a transmissão do gol da Inglaterra na estreia. Isso aí é um prejuízo monstro para a televisão, não só moral como financeiro. Gente louca da vida com os caras. E o único gol que o público inglês conseguiu ver foi o frango do seu goleiro, né? Foi constrangedor.
Pô, e a ITV, isso aconteceu, já conversamos sobre isso fora do ar, mas aconteceu no pior momento possível para a ITV, porque a ITV está investindo horrores para tentar desbancar a audiência da BBC, mesmo, porque mesmo na época de Copa do Mundo, quando a ITV tem os melhores jogos, a audiência maior é da BBC. E acontece uma coisa dessas. Imagina que antipropaganda não foi essa para a Hyundai, né, pô? Imagina que os caras não xingaram a Hyundai lá na Inglaterra.
Sem dúvida. Acabaram comprando o carro Kia. No YouTube isso já está, não sei se vão tirar do ar, provavelmente por restrições de direitos autorais, isso deve sair do ar. Mas se você der uma busca no YouTube, você lembra quais as tags que você usou ou não?
Não, coloca England ITV. Só colocar England ITV, que é o primeiro vídeo que aparece lá. E detalhe, em HD, hein?
Ah, é? Ó.
Ah, é? Ó.
Como diria o falecido José Góes, uma pichotada em HD.
Exatamente. Em HD.
Ô, Gustavo, antes de ir pra caminha, você dá uma olhada. Passa no YouTube, você vai ver o que é uma TV profissional fazendo serviço de amador. Mas é isso que você falou, né? A BBC é o padrão que todos deveriam seguir, imagino, de qualidade, não só técnica, como de texto e de tudo mais. E eles vestiram um pouco, pelo que eu pude ver do Match of the Day, eles vestiram essa ideia da informalidade africana, né? Eles estão indo pro povo mesmo, estão fazendo brincadeira, estão vendo aquele outro ângulo das partidas, que é um negócio que a gente gosta tanto de observar. Né?
Exatamente. E sem confundir informalidade com personalismo. Isso é que é o mais importante de tudo. Saber ser informal, com bom humor, aliás, com muito bom humor, que pelo menos no programa de estreia foi engraçadíssimo, mas sem personalismo, sem a pessoa que está falando ser mais importante do que está acontecendo.
É isso. Gustavo, adeus. Suas considerações finais agora.
Finais, agradecer aí o volume 2, o capítulo 2 do CopaCast e falar que estaremos de volta num breve futuro aí para mais o terceiro capítulo da
CopaCast. Tudo bem que pro Alex, bom, para você também não deve ser, para mim vai ser um meio feriado. Nós podemos pensar alguma coisa para terça-feira, depois do Jogo do Brasil. Não sei se vocês vão estar sobrecarregados, mas né, eu acho que vai ter assunto suficiente, mesmo que for para falar mal aí o que vier. Nós vamos ter a rodada de amanhã. E já o Jogo do Brasil também na terça-feira. Eu acho que a gente podia voltar a tentar fazer o 3 na terça-noite. O que vocês acham?
Tudo bem.
Eu tô vendo aqui o vídeo do YouTube. É engraçadíssimo, pô.
O que o locutor diz na volta?
Você sabe que eu ouvi no mudo as duas vezes, tanto no jornal quando eu vi agora, obviamente eu vi no mudo para não interferir aqui no nosso glorioso bravo podcast. Mas depois eu vou ouvir em voz alta, para ver o que eles falam nesse momento. Mas é muito engraçado. Por mim, tudo bem, pode ser na terça-feira. Pode ser. Podemos já marcar para terça-feira à noite.
Fantástico. O engajamento dessa equipe me comove, porque eu vou falar, tá difícil acertar aqui os níveis de gravação. A coisa tá feita feito amadoristicamente, porque eu realmente não sei operar direito esse troço, mas tá saindo. Então o embalo de vocês realmente é estimulante. Um abraço então, voltamos a nos falar depois da rodada de terça-feira com o jogo do Brasil, o jogo do Costa do Marfim em Portugal, e tem mais um jogo, mas agora eu mexi aqui, eu perdi Nova Zelândia e Eslováquia, obviamente o grande destaque da rodada. Um abraço, meus amigos, vamos embora então.
È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino! Siamo campioni del mondo!
Voltaremos galgando parâmetros.